Lição 3. Um povo. O alcance da unidade. Objetivo. Mostrar que a Igreja de Jesus é formada por pessoas de todas as nações e que essa diversidade mostra a beleza e a força da unidade cristã. Texto base. E com o seu sangue comprou para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Apocalipse 5, verso 9. Introdução. Quando escreveu aos Coríntios, Paulo exortou: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. A unidade sempre foi um grande desafio para a Igreja. A razão? A unidade da Igreja é um verdadeiro milagre da graça de Deus. A Igreja é uma comunidade composta de pessoas compradas para Deus, por meio de Cristo, de todas as tribos, línguas, povos e nações. É muita gente diferente junta. São pessoas de diferentes culturas, idades, classes sociais, gêneros, etc., alcançadas pela graça e convivendo como uma família. Como isso é possível? Reflitamos um pouco mais sobre esta questão. Explorando o tema. Na chamada Grande Comissão, Jesus ordenou que fizéssemos discípulos de todas as nações. E engana-se quem pensa que só a partir do Novo Testamento que Deus começou a preocupar-se com as outras nações. Trata-se de um entendimento equivocado do chamado de Israel, conforme veremos na sequência. Um povo para ser bênção. Enquanto esta lição é escrita, o país de Israel, especificamente, sua capital Tel Aviv, é atacada por mísseis e drones lançados pela República Islâmica do Irã. Por conta disso, as pessoas acabam retomando o tema da exclusividade de Israel, especialmente nas redes sociais. Muita gente acredita até hoje que Israel é a nação santa, o povo exclusivo de Deus, o que é um grande equívoco à luz do Novo Testamento. Deus realmente chamou Israel para ser a sua propriedade exclusiva dentre todos os povos. Entretanto, Israel tornou-se uma nação exclusivista. O chamado de Israel era para que o Evangelho fosse levado às outras nações, e por meio de vocês, eu abençoarei todos os povos do mundo. Deus não escolheu Israel porque era melhor que outros povos, mas sim para mostrar o que ele pode fazer com a nação que o teme. Israel teve o privilégio de ser um povo chamado por Deus, mas isso nunca significou que ele fazia acepção de pessoas. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Perceba que, apesar de escolher a nação de Israel, o objetivo sempre foi abençoar todos os povos da terra. A rejeição de Israel significa que Deus falhou? É muito claro pela leitura do Novo Testamento que o povo de Israel rejeitou a Cristo, o Messias. Isso significa que Deus falhou? Paulo diz que não. A promessa de Deus não havia falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. O apóstolo ensina que o verdadeiro israelita não é aquele que o é segundo a carne, mas segundo a promessa. Jesus havia corrigido o pensamento dos fariseus que achavam que se salvariam só pelo fato de serem descendentes de Abraão. O novo povo de Deus, o novo Israel de Deus, segundo o Novo Testamento, é a Igreja. Para fazer parte desse novo Israel de Deus, não basta ser filho na carne de Abraão, mas filho na fé por meio de Cristo Jesus, e assim herdeiro da promessa. As promessas de Deus no Antigo Testamento se cumprem não no Israel literal, mas no Israel espiritual, na Igreja. Os mesmos títulos aplicados a Israel agora são aplicados à Igreja: raça eleita, sacerdócio real, nação santa. A Igreja é a comunidade que precisa ser luz para todas as nações, sendo testemunha em todos os lugares. 3. Um povo global. Desde sempre, Deus quis um povo global. A vinda de Cristo pôs fim ao muro de separação que havia entre judeus e gentios, de modo que Deus de ambos os povos fez um só. Agora, por causa da cruz de Cristo, todos formamos um só corpo. O mérito não está em ser judeu ou gentio, mas está em Cristo, que nos torna membros da família de Deus. Deus é o Deus de toda a terra. Embora Jesus tenha nascido judeu, ele veio salvar todo aquele que estava perdido. Ao chamar os primeiros discípulos, ordenou que eles continuassem a fazer discípulos de todas as nações. Criar um povo composto por gente de todo lugar sempre foi o plano de Deus no mundo. Para isso, ele enviou o seu filho, que com o seu sangue comprou para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Este é o tema central da Bíblia. Somos comprados para Deus, portanto, pertencemos a Ele. Essa redenção se estende a toda a humanidade. Assim, os propósitos de Deus serão realizados, cumprindo a promessa feita a Abraão de abençoar todas as nações. A diversidade é a força da unidade. Jesus fez algo revolucionário. Ele atraiu judeus, gentios, homens, mulheres, velhos, jovens, crianças, doutores, pescadores, ladrões, autoridades, ricos, pobres, todos foram chamados pelo único Senhor a uma só fé. Por esta razão, a unidade é a marca da verdadeira Igreja de Jesus na Terra. Em um mundo marcado por fragmentação, a unidade é a resposta de Deus como testemunho ao mundo. O zelo da Igreja de Jerusalém, na adoração e na comunhão, foi contagioso. A diversidade mostrou ser a força da unidade, pois embora fossem muitos membros, eram um só corpo. Somos ovelhas do mesmo aprisco, pedras do mesmo edifício, irmãos da mesma família, membros do mesmo corpo. Na Igreja de Jesus, não existe predileções, pois não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Imagine judeu e gentio vivendo na mesma igreja, deixando de lado as diferenças culturais para servir a Deus? Paulo estava certo que para o Senhor não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos. Não limitemos o alcance da unidade, pois Jesus é o regente desta orquestra onde cada instrumento é indispensável para o grande coro dos salvos. Levemos a sério o que escreveu Tiago no capítulo 2 de sua carta. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. 1. Quando Deus chamou o povo de Israel, estava rejeitando automaticamente as outras nações? Ele escolheu Israel porque era melhor que outros povos? 2. Com base no item 2, explique. A rejeição de Israel em relação ao Messias significa que Deus falhou? Que comunidade recebeu a missão de ser luz para as nações hoje? 3. Leia Apocalipse 5 e versículo 9, Efésios 2 e versos 14 a 19, Salmos 24 e verso 1, e capítulo 47 e verso 2 e o item 3 e responda. Deus é o Deus de toda a terra? Ele sempre quis um povo global? 4. Com base no item 4, responda. Como a diversidade pode fortalecer a unidade do povo de Deus? Aplicando o tema, reflita sobre a unidade. Infelizmente, nem sempre a unidade tem sido a principal característica dos cristãos. O cenário atual é desafiador. Aliás, se comparássemos a igreja a uma orquestra, diríamos que ela precisaria ensaiar um pouco mais. A desarmonia, mesmo havendo uma só cartilha e um só maestro. Cada um quer fazer sobressair seu instrumento. A solução é pôr em prática os mandamentos da mutualidade. Amar uns aos outros, servir uns aos outros, perdoar uns aos outros, etc. 5. Você concorda que o cenário evangélico às vezes destoa na unidade? Qual a solução prática para esse problema? Esforce-se pela unidade. Você já viu a beleza de uma orquestra tocando? A Bíblia compara a união a coisas belas. É como o óleo precioso, como o orvalho de Hermon. A unidade cristã é, sem dúvida, o encanto de uma igreja. Um instrumento sozinho pode até ser bonito, mas uma orquestra tocando revela a harmonia de uma música. Como anda o arranjo relacional na sua igreja? A Bíblia fala que devemos empregar esforço pela unidade no vínculo da paz. Dá trabalho ensaiar uma banda, um coral, mas o resultado é satisfatório. 6. Pensando sobre instrumentos musicais e comparando com a igreja, há mais beleza na individualidade ou na coletividade? Como anda a harmonia na sua igreja local? Comente sobre o desafio de viver a unidade em sua igreja local, mesmo com pessoas tão diferentes. Meu desafio. O mesmo amor, a mesma unidade que existe na Santíssima Trindade, Deus deseja que sua igreja experimente. Imagine o mundo ao seu redor, quão carente de verdadeiros sentimentos. Quanta responsabilidade repousa sobre a Igreja de Jesus. O mundo anseia consciente e inconsciente por uma unidade genuína, por comunhão real. Esta é a missão da Igreja. Este é o seu desafio, não apenas desta semana, mas de sua vida toda.